UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Já de volta com conexões aqui pela UFMG Educativa, em 104,5 FM, a estação do conhecimento. Lembrando também que o Conexões traz sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio, tá bom? De segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, comigo, Luísa Glória. Pois muito bem, fomos todos pegos de surpresa aí, né, na última quarta-feira com a aprovação do projeto de lei 4.302 na Câmara dos Deputados. A proposta libera terceirização para todas as atividades de uma empresa e vem com o intuito de regulamentar a prática no Brasil. Surpresa aí também foi porque o texto, né, ele na verdade foi apresentado pelo governo Fernando Henrique Cardoso em 1998. Já havia sido aprovado no Senado em 2002 e agora, né, foi aprovado nas duas casas do Congresso e aguarda só a sanção de Temer para começar a valer. Era um projeto que já estava aí quase engavetado, né, engavetado. Para ajudar a entender melhor essas mudanças, né, na forma como a terceirização é feita no Brasil, a gente conversa hoje, na verdade eu já conversei, tá bom? A gente ouve hoje um bate-papo com a professora do Direito do Trabalho da UFMG, doutora na área, professora Lívia Mendes Moreira Miralha. Conversei com ela agora há pouco, logo hoje de manhã, e a gente ouve esse bate-papo agora. Vamos lá, 10h37. Professora Lívia, muito obrigada pela participação aqui na Rádio UFMG Educativa.
Obrigada a você.
Professora, para a gente começar a nossa conversa, eu gostaria que a senhora falasse o que, que caracteriza a terceirização.
Bom, a terceirização ela é uma espécie de contrato de trabalho na qual existe uma empresa prestadora de serviços que contrata esse empregado, mas esse empregado ele trabalha para e muitas vezes dentro da empresa tomadora. Então, a terceirização ela quebra aquela bilateralidade do contrato de trabalho que a gente está acostumado. Em vez de ter a contratação direta em quem vai se utilizar da mão de obra, há um intermediário, o terceiro, que é essa empresa prestadora, que faz essa contratação com a qual se dá o vínculo empregatício, mas esse trabalhador não trabalha para essa empresa, e sim para uma outra empresa. Então a gente pode dizer que ele acaba sendo duplamente subordinado.
Entendi. E aí, professor, antes da gente discutir um pouco dessas questões, né, que isso acarreta, queria entender uma outra coisa, né? A proposta de lei é um projeto desenvolvido aí durante o governo Fernando Henrique, em 98, já havia sido aprovado no Senado, foi aprovado nessa última quarta-feira pela Câmara, e como teve aprovação das duas casas, parte agora para a sanção de Temer, né? E eu gostaria de entender esse movimento. Uma lei proposta há tanto tempo, há quase 20 anos, pode ser desengavetada assim, de repente?
Bom, foi uma surpresa, porque, na verdade, existia um outro PL, que era o 4330, que era o que estava estava em pauta para votação, né, no Congresso, que era um projeto recente, 2013. Nós nos debruçamos sobre ele, estudamos. A Associação Nacional dos Magistrados Trabalhistas fez propostas a esse projeto, então estávamos todos na expectativa de que ele fosse votado. Mas como havia uma grande resistência, houve uma mobilização contra esse PL, ao que me parece, o que houve uma manobra política para desengavetar esse projeto de 98, que tinha sido aprovado lá atrás pelo Senado, para que ele pudesse ser aprovado a toque de caixa na Câmara, para que ele partisse logo para a sanção, ao meu ver, tá? Não é uma certeza, mas é o que nos parece por toda a conjuntura, numa manobra política para forçar a aprovação de uma lei para regulamentar a terceirização.
Uhum. E, professora, então, pensando, né, nessa regulamentação e a partir do que a senhora já apresentou aí sobre a terceirização, né, gostaria de entender aí o que essa lei regulamenta e amplia em relação como que é até então.
Atualmente, a terceirização ela não tem uma lei específica, a não ser no setor de vigilância e no setor de limpeza e conservação. E atualmente há uma súmula, que é a súmula 331 do TST, que estabelece que a terceirização não pode se dar na atividade fim do tomador de serviços e que a responsabilidade desse tomador ela é subsidiária. Com a aprovação do PL e, consequentemente, a sanção presidencial e a entrada em vigor dessa lei, a terceirização passa a ser irrestrita, o que significa que ela pode ser feita até mesmo nas atividades essenciais da empresa.
Certo. E essa nova lei, ela alteraria aí a CLT? O que, que muda para quem?
Não, ela não altera a CLT, não. Ela altera a lei 6.019, que é a lei que regulamenta o trabalho temporário. E essa lei passa a contar com novos artigos. Porque a CLT não tem nada falando sobre a terceirização. A gente tinha essa lei extraordinária, né, que falava sobre trabalho temporário, mas não falava nada sobre terceirização. A gente não tinha nada sobre terceirização. A gente passa a ter agora essa lei falando que eu posso terceirizar qualquer tipo de atividade da minha empresa. O que, ao nosso ver, é um grande retrocesso, né? Eu até não sei se vocês viram, mas foi amplamente noticiado. E o exemplo que eles utilizaram, que é um exemplo que eu nunca imaginei na minha vida disso ser possível, é que uma escola agora passa a poder terceirizar, por exemplo, seus professores, que é a atividade essencial da empresa, né?
Pois é, professor, então o que, que isso significa, né? Aí a escola poder terceirizar seus professores, um hospital terceirizar os médicos, quais são as implicações para o trabalho feito, a qualidade do serviço, até aí da questão do trabalhador mesmo?
A nossa vez, isso é um prejuízo enorme, é uma interpretação literal da lei que deve ser barrada pelo TST, a gente espera, ou pelo STF, mas caso, né, se interprete a lei de forma literal, de modo a se permitir essa terceirização irrestrita, isso gera um prejuízo enorme para os empregados, com a redução de salários, esses empregados passam a não conter mais, a não ter mais, né, a proteção sindical. Então, aquelas normas coletivas, né, que estabelecem piso da categoria não serão aplicáveis aos trabalhadores terceirizados, que, consequentemente, receberão menos do que um trabalhador diretamente contratado. E gera repercussão também, obviamente, na economia, porque a justificativa de quem defende o PL, que isso vai ampliar o número de empregos, mas a gente pode quase que afirmar que ampliarão o subemprego. E subemprego não movimenta economia, né? E, obviamente, isso também vai gerar uma queda na arrecadação para o governo relativo a direitos trabalhistas, principalmente previdenciários, como recolhimento de ISS, por exemplo, o que implicará também uma redução dos direitos previdenciários e, muito provavelmente, uma ampliação dos impostos que passarão a ser cobrados pelo governo. Porque se ele deixa de arrecadar de uma maneira, provavelmente ele vai criar novas maneiras de arrecadar.
Agora são 10 horas e 44 minutos, você está no programa Conexões aqui pela UFMG Educativa. Eu sou Luísa Glória e olha só, a gente está ouvindo um bate-papo com a professora do Direito do Trabalho da Faculdade de Direito da UFMG. A gente está falando sobre a terceirização, professora Lívia Mendes Moreira Miralha. Vamos continuar ouvindo o bate-papo então. E aí, professora, a partir disso, então, que a senhora falou, gostaria de puxar outros dois pontos aí, né? Essa questão do sindicato, né? Como é que ficam as condições de filiação a sindicatos, o direito de greve para esses profissionais? Gostaria que a senhora falasse um pouco mais sobre isso.
Bom, eles, obviamente, podem fazer greve, podem se filiar a sindicatos. Isso são direitos constitucionais garantidos a todos os trabalhadores, mas, historicamente falando, os sindicatos mais fortes são os sindicatos que protegem essa categoria que já está mais firmada na empresa tomadora. Então, teremos que criar novos sindicatos, terá que surgir um movimento sindical para a proteção dessa nova categoria de trabalhadores terceirizados. O que a gente vê na atualidade é que, normalmente, os sindicatos terceirizados já existentes têm menos poder de barganha e menos força do que os indicados, dos empregados da empresa tomadora, e que isso faz com que o movimento sindical se enfraqueça, até porque há uma dificuldade de reunião desses trabalhadores, porque cada terceirizado trabalha numa empresa diferente.
Uhum.
Então fica difícil mesmo para o movimento sindical ser um movimento forte e coeso. É uma perversão, né, do modelo, porque ela enfraquece mesmo essa luta e esse movimento sindical. Porque ela não permite que os trabalhadores sequer se reúnam e se conheçam, né?
Uhum. E aí, professora, para a gente finalizar, né, a que interessa, então, afinal, a terceirização e a aprovação aí é um fomento para esse movimento de terceirização? Quais são as perspectivas aí que a senhora vê nesse cenário? A tendência é que os processos cresçam no país e se tornem a principal forma de contratação?
Não tenho como te falar com certeza. Posso falar que a minha vontade é que não crescesse. Mas provavelmente, né, tendo em vista todo o momento e a pressão que foi feita para aprovação desse projeto de lei, é de que vai haver, sim, um aumento nas contratações de trabalhadores terceirizados, e em que em alguns setores, provavelmente, a regra passará a ser a contratação de terceirizados, o que, eu repito, vai gerar um prejuízo enorme. A gente tem diversas estatísticas, só para citar algumas, para ilustrar que não é um mero discurso que a gente acha que vai piorar, mas 75% dos acidentes de trabalho acontecem com terceirizados. O número de adoecimentos de terceirizados é muito maior do que de empregados diretamente contratados. Eles têm um piso salarial, em média, 30% mais baixo. E só para você ter uma ideia, o ano de 2015, a fiscalização do trabalho, quando ela procedeu à fiscalização de trabalho em condições análogas de escravo, dos 3.300 trabalhadores que ela libertou, 3.000 eram trabalhadores terceirizados. Então, é uma forma, sim, de precarização do trabalho, e a ampliação dela, da contratação de trabalhadores terceirizados como regra, ela não serve à classe trabalhadora, ela só prejudica esses trabalhadores.
Professora Lívia Mendes Moreira Miralha, muito obrigada pela participação aqui na Rádio UFMG Educativa, conte sempre aqui com a gente, viu, professora?
Obrigada a vocês.
Obrigada, um bom dia.
Bom dia.
Tá, e essa foi a professora Lívia Miralha, do Direito do Trabalho, da Faculdade de Direito aqui da UFMG, falando com a gente sobre essa lei, né, que regulamenta a terceirização no Brasil, que foi aprovada na Câmara dos Deputados na quarta-feira e espera agora apenas a sanção de Temer. Com a sanção, a terceirização será liberada também para atividades fins de uma empresa, isso é, naquela que é a sua especificidade, né? Para saber mais sobre os impactos da terceirização, tem um livro de autoria da professora Lívia Miralha, A Terceirização Trabalhista no Brasil, tá bom? Foi publicado pela editora Quartier Latim, ou Quartier Latam, como você preferir. O nome do livro é A Terceirização Trabalhista no Brasil, de Lívia Miraglia. Se escreve Lívia Miraglia, ok?
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.